Cuiaba, Gasparim, estão com a gente?
Eu tô te ouvindo.
Perfeito. Gasparim?
Estou ouvindo bem, estou ouvindo.
O programa já começou, nós estamos no ar. Cuiaba, Gasparim, obviamente a gente tem muitos assuntos para conversar hoje aqui no Tá Na Pauta, e o assunto que está na pauta, com certeza, são datas importantes, né? Eu quero começar com essa. Não estava na pauta, viu, Gasparim? Mas nós estamos essa semana com 117 anos do Rotary. São instituições muito importantes que ajudam a fundamentar desenvolvimento, a trazer luz e esperança para, muitas vezes, famílias, pessoas. Então, a gente sabe que temos aqui um colega, né, do grupo relacionado ao Rotary, que é o Cuiaba. Cuiaba, conta um pouquinho sobre essa emoção de 117 anos.
Olha, Beverly, Gasparim, me permitem até porque 23 de fevereiro é comemorado o aniversário do Rotary Internacional. E essa entidade, ela tem feito tantas coisas positivas para a humanidade, né? É porque você tem um conceito de sociedade e você tem um conceito de humanidade. Você faz um bem aqui em Caxias do Sul e quem é beneficiado com isso pode ser alguém lá nas ribaltas de um outro país longínquo, né? Então, eu fico muito feliz quando a gente consegue estar dentro de uma organização internacional e que tem um princípio de humanidade, não é? E ontem, ao completar 117 anos, nós, rotarianos, comemoramos muito isso, e eu queria dividir isso com a nossa, do prazer, né, de ser um rotariano. Eu acho que a alegria de pertencer a uma entidade, né, internacional que comemora 117 anos, mas fundamentalmente os benefícios que traz, não é? Porque quando nós falamos assim do Rotary, a gente lembra da Fundação Rotária, que é o braço econômico, digamos assim, dos clubes de Rotary, né? E que acaba bancando toda, desde 1984, a gotinha da polio. Então, me parece que isso, a humanidade será eternamente grata aos clubes de Rotary, à Fundação Rotária, para que esse efeito, né, principalmente as pessoas, principalmente as famílias, né, que tiveram a oportunidade de vacinar seus filhos e não tiveram, digamos assim, não foram contaminadas, né, com o problema da poliomielite. Muitas pessoas que hoje, graças a Deus, não temos nenhum caso de polio no mundo, não é? Exceto em alguns países do mundo onde não aceitam nenhuma interferência de você tomar uma vacina. Até parece que alguns países que a gente conhece. Mas, falando nisso, me parece assim, fazemos o bem sem pensar a quem.
Bacana, parabéns aí a toda a comunidade rotariana. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Gasparim?
Bom, primeiramente, parabéns, né? E esses grupos, né, têm um papel fundamental, né, Cuiaba, de formar homens, né? A formação pessoal, acho que isso melhora todo o ambiente, né, mundial. E nesse momento, né, novamente, numa guerra, por incrível que pareça, a gente sempre sonhou que, fim da Segunda Guerra Mundial, se falava que não teríamos mais guerra no mundo, mas de lá para cá sempre tivemos guerras. E, quiçá, né, essas outras ações tipo Rotary também ajudem esses homens a tomar decisões pela paz. Eu acho que isso é muito importante, né, Cuiaba? Eu acho que nesse momento se dar as mãos em nome da paz, porque, afinal de contas, a gente sabe como inicia uma guerra, mas a gente nunca sabe como termina. Então, parabéns, né, ao Cuiaba, mas principalmente a todos os rotarianos.
Perfeito, bem colocado. Aliás, nesse contexto, a gente até tinha colocado aqui para ser um dos últimos assuntos, mas não tem como a gente não falar inicialmente dessa situação envolvendo aí esse confronto armado, né, na Ucrânia. A Rússia invadiu durante a noite a Ucrânia por mar, ar e terra. A gente começa a receber o mundo, né, começa a receber imagens que vêm da internet de pessoas que estão lá, então é minuto a minuto, e é impressionante a questão dos ataques, né, é uma coisa que a gente não via há muito tempo. A gente sabia da existência em fio, sabia da existência de situações assim por reportagens de anos atrás, mas agora chegar aqui nesse contexto de pandemia, de crises, né, de muitas dificuldades globais, e mais essa é uma coisa que até as autoridades, a gente viu agora a manifestação de manhã dos líderes da OTAN, pessoal da a liderança europeia, e o que a gente percebia assim nos discursos, embora sempre muito bem embasados, era um pouco assim de estarrecimento, né, as pessoas estarrecidas, porque ninguém de verdade acreditava que de fato ia acontecer, e assim como já teve outras ameaças recentes também e que não aconteceram, essa de fato aconteceu, né? E agora é uma série de repercussões, inclusive para o Brasil, né, gente?
Eu ficaria com as implicações que podem acontecer no Brasil, porque talvez 90% dos insumos de fertilizantes que é usada na nossa agricultura, e olha a quantidade que nós somos um país, um estado agrícola, né? Nós dependemos da Rússia, né? E provavelmente esses problemas todos, eles vão encarecer o produto. Então, nós, daqui a um ano, talvez a nossa cebola esteja mais cara, né? Ou o nosso trigo, ou o nosso arroz, ou o nosso não sei o quê, é em função de que, provavelmente, né, essa guerra hoje, né, estarteada, poderá aumentar os insumos de produtos que nós adquirimos para as nossas plantações, né, que às vezes levam, sei lá, 4 meses, 6 meses, 8 meses para germinar e transformar isso num alimento para a gente. Então, essa é uma preocupação. Com relação a esse problema da geopolítica, um dia ia acontecer, né, já vinham se ameaçando há muito tempo, né, parece que um start torço, como ser humano, né, para que isso fique num mundo menor, ou seja, numa quantidade menor, que poucas pessoas acabam perdendo a vida, né, e etc, etc. Não se imaginava que no século XX, XXI, né, ainda um modelo de guerra, né, existisse como esse que foi anunciado, ou que foi mostrado ontem, às 11 horas 57 minutos para o mundo, né. Então, me parece que estamos... por mais que nós avancemos enquanto seres humanos, enquanto tecnologias, etc., mas nós como homens, como pessoas, somos absolutamente analógicos, né? E conservadores. Ainda a guerra vai para o fuzil, né? Então, não vem aí com bomba atômica, não sei o que, vai pro jeito antigo, né, de fazer guerra.
O Cuiabá pega muito bem os efeitos de uma guerra dessa para o mundo e para o Brasil, e para a nossa Serra Gaúcha, né, Cuiabá? Além de nós dependermos de insumos básicos para a nossa agricultura, nós dependemos da exportação de alimentos, ou seja, o suíno, eles são muito importadores dos suínos, que são criados aqui ao redor de Caxias do Sul.
É, né? Verdade. É,
então,
verdade.
A preocupação é forte, né? E eu coloquei aqui, sai a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, e entra a ONU agora, com toda a força. Enquanto que o mundo, né, eu acho que tem que ser estudado, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando se olhava para um lado, a própria Ucrânia, né, ela sofreu com aquele embargo, foi tirado a alimentação, milhões e milhões de pessoas morreram de fome, né, Cuiabá?
Isso aí.
O que a União Soviética fez com aquele país, só que os livros de história pouco falam sobre isso, né? Onde pessoas tivessem se alimentado de pessoas que não tinham. Além de tirar toda a alimentação, eles praticamente proibiram as pessoas, inclusive, de comerem, né? E agora, novamente, um Estado enorme de um lado, porque a Rússia com a Ucrânia é um gigante perto de um coelho, né? Então, é inacreditável que possa acontecer isso num momento desse. E a Europa, novamente, é o centro de tensão. E lembrar, né, que nós temos aí uma parte importante, principalmente a Alemanha, que depende de gás. Uhum. A gente fala muito da nossa floresta amazônica.
E está no inverno lá, né?
Isso, e outra, eles são consumidores e muito, né, de petróleo e de gás, enquanto que nós aqui achamos, né, que o problema do mundo é o Brasil, né? Eu acho que isso também tem que ser colocado, é importante, né? A Alemanha, que é primeiríssimo no mundo, ela depende quase que 40% do gás vem daquela região, né, e passa pela Ucrânia. Então, a minha preocupação nesse momento é isso. E mais uma vez, então, quando nós pensávamos em sair da pandemia, esses países, de alguma forma, tentam esse jogo de poder, né? Me preocupa isso, porque até ontem também vimos acontecer em Hong Kong, né, com a China, e o mundo também ficou quieto, né, porque de alguma forma Hong Kong era uma democracia fantástica, né, terminou aquele contrato e a China anexou a Hong Kong. E praticamente o mundo se cala, né. E agora, do outro lado, né, nós temos a Rússia fazendo esse embate, né, que realmente não dá chance para a Ucrânia. Agora, o que fazer, né? Agora, esperamos que os homens sentados, né, a uma mesa se resolvam isso. E que Deus olhe para este mundo, né, de uma pandemia e agora de uma guerra. Como eu falei há pouco, né, Cuiabá? A gente sabe como inicia, mas não sabe como termina.
Gasparinho, aproveitando...
E a gente percebe...
Eu só queria fazer uma pergunta ao Gasparin, se tu permite, Cuiabá, já que o Gasparin serviu durante muito tempo, o Exército tem essa sinergia, também uma parte do trabalho dele empresarial é focado nessa questão assim, de segurança, etc. Então, é uma pessoa ligada a esse assunto, que entende, que estuda, que lê. Pensando nisso, Gasparin, queria te perguntar sobre um confronto armado, porque a gente percebe que as grandes nações, elas têm investido muito em tecnologia, né? Em arsenal tecnológico ou em tecnologia. A gente sabe também que a própria Rússia derrubou a tecnologia, a internet, hackeou empresas, né? Derrubando sistemas na Ucrânia. Não é só os ataques bélicos, né? Tem outros tipos de ataques, os cibernéticos também. Armas químicas são uma novidade também recente na história bélica da humanidade, ou militar da humanidade. Mas o que a gente está vendo pela TV é o ataque ainda com aquele carro que circula sobre qualquer terreno e etc. A gente perguntar um pouquinho sobre como é que você olha essa questão das nações terem ainda esse arsenal e o confronto, enfim, bélico mesmo.
Mas, na verdade, o arsenal, ele existe exatamente para não ter a guerra, né? A ideia disso, né? O pessoal diz a gente tem que se armar para não usar. Eu acredito ainda, como o Cuiabá falou pouco, nessa guerra vai ser uma guerra de porta a porta. Nós temos que entender a história, por isso que eu comentei há pouco, até eu estudei alguma coisa, li no passado, né, e como militar também, mas ali na Ucrânia, tem um nome específico, né, que praticamente dizimaram a população da Ucrânia e foi obrigado, ou seja, o governo da União Soviética pegou muitas famílias russas e praticamente colocou na Ucrânia, né? Então, você não pode destruir um bairro, porque metade daquela população é russa, né? Então, é uma geopolítica muito grande aí. Mas eu acredito ainda que não vai ser usado ogivas nucleares, nada. Vai ser usado exatamente a guerra, talvez, de porta a porta, e foi o que o Cuiabá falou antes, ou seja, e ali, de porta a porta, no mesmo prédio, nós temos uma família ucraniana e nós temos uma família russa, por causa dessa, da União Soviética, do comunismo, ou seja, quando obrigaram, pegaram famílias inteiras da Rússia e colocaram na Ucrânia, porque há muito, né, a Rússia ou a União Soviética queria tomar conta de toda aquela região, né? Então, eu quero acreditar ainda que vai ser uma guerra de porta a porta, e se notou isso ontem, né? Bem cirúrgica, talvez. Mas, novamente, teoricamente, nesse momento, só num desespero, né? O ucraniano poderia ser usado alguma arma não convencional até que se usa, né? Então, a minha colocação é isso. Agora, é um momento muito crítico.
Cuiabá, pode seguir teu raciocínio anterior.
Não, porque na prática, assim, como foi dado o primeiro... Vamos fazer uma analogia, né? Como foi dado o primeiro soco, provavelmente virá o revide, né? Então, as autoridades que estão sentadas à mesa, e nesse momento certamente estão tentando dialogar, né? E o mundo está de olho para lá, para que haja conversa, né? E na conversa se resolva ou amenize, né? O outro lado está sedento para dar o retorno do soco, né? Então é ação, reação, vai ao menos por algum tempo, que eu não sei exatamente quanto, né? Nós vamos conviver com esse episódio, né, que se startou ontem. Então, a nós aqui, a distância, né, cabe a torcer, né, até a rezar para que as pessoas tenham uma cabeça iluminada, né, e saibam que as pessoas que estão morrendo são filhos de alguém.
Tá certo. A gente vai com certeza acompanhar isso ao longo do dia, né? Foi só um briefingzinho, porque é o assunto, não tem como a gente não negar de falar dele, né? Uma outra coisa que nós acabamos não falando, mas com certeza pode reverberar no Brasil também, além de tudo que já foi mencionado, é a questão dos refugiados, né? Nós temos aí, obviamente, uma porta de entrada com alguns países da Europa, que seria destino certo das pessoas da Ucrânia, em especial, desse conflito armado todo que acontece ali, mas logo no segundo momento, países como o próprio Brasil acabam sendo uma possibilidade, né? Nós já temos aqui lidado com a situação de uma forte crise migratória, refugiados no mundo todo vêm se estabelecer no Brasil, e então temos que olhar para isso também com seriedade. Né? Bom, virando a fita, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, se eu posso virar a fita aqui já.
Pode virar.
Pode avançar.
Então. Perfeito, então. Vamos lá, então, porque hoje tem muito assunto aqui. Obviamente, outro assunto da cidade, assunto local, é a Festa Nacional da Uva, né? Já temos aí condições de fazer análise dos primeiros dias. A gente sabe que um dos destaques, eu tenho acompanhado muito, muito, as pessoas elogiando o Solo Inovação, esse espaço de inovação, espaço co-working, espaço de vitrine, de relacionamento, de conteúdo que a Festa da Uva colocou. Diz que está sensacional. Eu não tive a oportunidade ainda de acompanhar de perto, mas tenho ouvido falar muito, muito, muito bem, né? Tem sido, obviamente, espaço também e vitrine, palco de circulação para alguns políticos que chegam em Caxias do Sul na Festa da Uva, justamente porque também é um lugar de vitrine, né? Nós tivemos aí o Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho, pré-candidato já declarado do governo gaúcho, Beto Albuquerque também esteve visitando, entre outros, né, que estão aí, figuras do cenário político. Teve a questão do baixo movimento nos pavilhões da Festa da Uva. Eu conversei com pessoas na cidade, Cuiabá e Gasparim, que tem pessoas que estão expondo em estandes que fecharam, decidiram fechar o estande pelo baixo movimento durante a semana. Tenho ouvido falar dos shows, né, a turma dos sem máscara, as emoções do desfile cênico e os jogos coloniais que têm dado também pano para a manga. Quais são as avaliações de vocês nesse ínterim todo?
Olha, eu vou começar falando sobre os expositores que estão ansiosos, estão lá expondo, né, e aguardando pessoas, não é? E as pessoas não estão aparecendo. Eu também, depois que você anunciou que nós falaríamos sobre esse assunto, eu liguei para 4 pessoas diferentes que estão expondo lá, e o professor Gasparim está expondo lá com a empresa dele também, né? E até às 18 horas da tarde, até o final da tarde, é muito pouca gente circulando durante a semana, né? E no final de semana também não deu nenhum grande volume de pessoas. Mas aguardamos, foi o primeiro final de semana, né? Aguardamos que dentro, e até essas notícias boas que a gente está promovendo, que você acabou de anunciar e tal, tem muita coisa boa para se ver lá em cima. Então vale a pena visitar. E é nesse sentido, porque as pessoas que estão, que colocaram o seu espaço lá e os seus produtos para vender, para inclusive para pagar seu espaço, né? Até agora estão à mercê. Então, nesse sentido, com relação aos desfiles, estão maravilhosos, acompanhei no final de semana. E lá em cima realmente tem pouca gente. E os shows, as pessoas que foram adoraram, porque o pessoal que já passou por aí realmente veio e deu seu recado. Mas as pessoas que estão, inclusive as bandas locais e tal, eu sou vizinho aqui do Joel Viana, a Beverly conhece muito bem, né? É um amigo da gente. Ele esteve lá ontem à tarde na praça da alimentação, né, fazendo o show dele, e tinha muito pouca gente. Uma pena, né, que ainda aconteça isso. Mas é o que nós temos. Eu acho que foi louvável que a Festa da Uva saiu. Agora, de alguma forma, nós temos que fazer uma campanha para que as pessoas prestigiem.
Eu estou expondo lá, Beverly. Como é uma exposição institucional, para mim está ótimo. Eu acho que o movimento era o esperado. Existem dois tipos de público, né, Cuiabá? Eu acho que aquela pessoa que vai lá para ter que vender, né? E dependendo do produto, você não vai vender. E não é da primeira vez, a outra festa aconteceu a mesma coisa, e anterior, eu participo das últimas 3 ou 4, acontece isso, esse ruído às vezes, né? Então, é normal, tá? Quanto à Festa da Uva, está magnífica, tá? Aquela ideia, né, da lamparina ao grafeno é uma realidade, ou seja, tem muita história lá dentro, Beverly. É só você olhar, mas com aquele olhar realmente de história e de futuro. Então, nós temos lá, você falou há pouco de tecnologia, palestras, nós temos, inclusive, foram inovados nesse sentido. O que eu sinto, né, é que nós somos o caxiense realmente cobra muito e às vezes não participa. Mas nas redes sociais também, tem umas pessoas que, terra arrasada, mas assim, ó, o que a gente nota, né, que realmente a festa está muito bonita lá em cima, a nossa Festa da Uva, e os desfiles, realmente, a primeira vez eu assisti via as redes sociais, e ontem eu tive presencial, é muito emocionante, realmente foram muito felizes em a recontagem da história da nossa querida cidade, mas principalmente a Festa da Uva. Então, os primeiros momentos são positivos, nós temos os fins de semana, fim de semana passado foi magnífico, o público lá em cima muita gente está nos corredores, né, sábado, domingo. E uma coisa assim, ó, como a guerra da União Soviética, talvez seja a primeira guerra online, né, Cuiaba, você trabalha...
É isso aí.
Inclusive, o fim, o início da guerra tem a ver com isso. Também a Festa da Uva é a primeira Festa da Uva que nós somos praticamente online, ou seja, é tudo interligado. Então, são novos tempos. E lembrar também agora que muitas pessoas deverão voltar das férias,
da praia,
final de semana, né? E nós temos semana que vem, que é o mês de março. Então, e também nós temos o feriado de carnaval, que tem muitos turistas vindo. E eu acredito, né, que a administração da Festa da Uva está de parabéns, estão fazendo... E cabe cada um de nós também fazer o lado positivo, né? Você falou dos políticos, né? Nós tivemos o vice-presidente, nós tivemos o governador, ministro ontem, pré-candidatos também que estiveram na Festa da Uva, e nós estamos sendo vistos. Eu nunca vi uma divulgação até boa, né? Nós saímos nacionalmente, né? Nas principais mídias, né? Eu acho que isso é muito importante para Caxias do Sul. E lembrar, né, que o expositor, eu falei, tem dois tipos de expositor, aquele que precisa vender só lá na feira, mas também o resultado, ele vem pós-feira, né?
Claro, acaba de chegar a notícia aqui, a gente sabia já dessa reunião acontecendo hoje no gabinete do prefeito, já de manhã, né? Não tinha sido divulgada, mas fontes já tinham noticiado que ia acontecer uma reunião no gabinete do prefeito. Saiu agora a informação de que o prefeito Adiló está encaminhando um pedido oficial ao governo do estado com a solicitação da revogação do passaporte vacinal, ou seja, com a obrigatoriedade de apresentar o passaporte vacinal como um documento necessário para entrar, para sair, para circular. Isso tende também daqui um pouquinho a, quem sabe, ter algum movimento no sentido de não ser mais obrigatório em locais abertos também o uso de máscara. Isso não é oficial, tá, gente? Isso é extraoficial, é uma tendência, tá? É uma tendência para onde as coisas estão se encaminhando, justamente porque um dos argumentos que se tem é essa dificuldade de acesso, né, das pessoas a lugares, como eventos da própria Festa da Uva e assim por diante. Então, o que dizer sobre isso, para onde está se encaminhando? Tem aí a combinação também de informações de que vem caindo o número de óbitos no Rio Grande do Sul por coronavírus. Que momento é esse, no entendimento de vocês?
Olha, dá para fazer uma leitura disso, que as autoridades estão tentando encontrar motivos, né, ou meios para facilitar para algumas pessoas. Me parece que, eu não sei, eu pessoalmente... tem uma visão de que não é um impeditivo isso das pessoas irem ou não irem para um evento da Festa da Uva, por exemplo. Né? Talvez falte a elas desejo, falte a elas motivos, literalmente essa expressão, né? Que em liderança a gente fala muito, né? Se você não tiver um motivo, você não se move, não se mexe, não se avança, né? E é tudo positivo, né? Você vai ao show, acaba tendo ingresso para visitar os pavilhões, né? Aqui no desfile, quem vai assistir o desfile paga, se tem mais de 60 anos, paga só 50%. Ou seja, me parece assim, a gestão está fazendo o possível, e aí a informação que você traz do prefeito inclui-se, está fazendo o possível para facilitar, para que mais gente visite. Né? É nesse sentido, me parece que o momento é esse, o momento é de nós não olharmos para trás e como nós fazíamos, e sim, o momento é, bom, vamos fazer do jeito que estão falando, porque esse é o melhor jeito que pode ser feito agora.
E a chamada, né, Cuiaba, juntos outra vez, eu acho que é nesse momento, né, de reconstrução, é momento de crise, mas também é momento de repensar as nossas famílias. E uma coisa importante, já que você levantou dos protocolos, da exigência da vacinação, lembrar que eu vi alguns, inclusive conhecidos meus, criticando nas redes sociais o presidente da Festa da Uva ou a prefeitura por exigir o compromisso de vacina. Lembrar que eles não têm liberdade de não exigir, entendeu, né, Cuiaba? Nós temos aí o Ministério Público, nós temos a lei, ou seja, eles podem ser até presos, tá? Então não é eles que decidem se vão querer ou não o passaporte. Então, eu acho que a explicação, e agora nós estamos com o ouvinte seleto, o São Francisco, pessoal, é uma exigência legal e o administrador não tem liberdade de
escolher,
de,
né?
De escolher. Então, agora, novamente, pessoal que for na Festa da Uva, terão maravilhas, tá? Então, vale a pena ir à Festa da Uva, vale a pena ir nos pavilhões. O pessoal tem falado de preço. Pessoal, eu estou do outro lado do balcão, né? E o Cuiaba também. A gente não consegue fazer desfile, distribuir uva, fazer de tudo sem ter uma pequena contribuição. E lembrar que 10 ou 20 reais, pessoal, eu sei que é valor, mas você não consegue fazer muita coisa. Infelizmente, você precisa. Não existe almoço de graça. Então, novamente, está muito bonita a festa, é um momento diferente, mas final de semana novamente vai encher os pavilhões, e eu quero acreditar que semana que vem, com o carnaval, para também segunda, terça e quarta também é feriado, nós vamos receber muitos turistas.
11h40, alguns ouvintes participam conosco, vou trazê-los aqui rapidamente. A Ana Célia, que mora no centro, diz o seguinte aqui, olha, sobre pessoas nervosas e tristes, né, muita paciência, cuidado para a gente não se contaminar com essa energia negativa, inclusive em relação às situações que a gente estava falando aí, né? E ela menciona sobre a festa da uva, quanto ao solo de inovação, um sonho concretizado a muitas mãos, prefeitura, Câmara de Vereadores, a filha dela faz parte do time envolvido aí, diz que é sensacional. Caxias sempre inovando, local com muita informação, formação e palestras excelentes, e a festa da uva, na opinião dela, está linda. A Salete diz o seguinte, olha, movimento das pessoas tem que diminuir um pouco, né, porque a gente está ainda na pandemia, sobre essa questão da agitação das pessoas, em função aí dos grandes eventos também. A Neuzi sinalizando que está conosco, a Lili também acompanhando o programa aqui, todos em sintonia. Alguma consideração sobre os ouvintes ou posso ir para o intervalo, gente?
Não, eu preciso fazer uma consideração, porque me parece que é esse canal, Beverly, que tu abre para essa possibilidade dessa ouvinte que acabou de fazer uma divulgação, né? Isso que vende. Nós da área de comércio, nós da área de vendas, né? As melhores escolas de venda dizem o seguinte: o que vende é a prova. E essa senhora está dando exatamente a prova que a filha participa. Se não fosse bom, ela não ia botar a filha, né? Sabe, essas coisas todas. Então, me parece assim. Nós caxienses, nós que temos essa oportunidade de falar, né, não vamos colocar aquelas injúrias ou aquelas peripécies, né, ou aqueles desconfortos das pessoas mal-humoradas. Nós temos muita gente de mau humor na cidade, então esses não servem como exemplo. A cidade precisa acolher e acolhe muito bem todo mundo que vem. E os pavilhões estão uma maravilha.
Alô, alô, informações sobre o trânsito aqui. Já permito você falar, Gaspar, só um minutinho. Tem uma informação importante de trânsito agora para as pessoas que circulam entre Caxias do Sul e São Marcos. Na BR-116 aconteceu um acidente há minutos atrás. É um acidente com danos materiais, não há vítimas envolvidas aqui, mas como envolve carro e caminhão, está sendo feito nesse momento a remoção dos veículos e o trânsito está, neste momento, em meia pista, no trecho, melhor dizendo, onde aconteceu o acidente, orientado por policiais, servidores da Polícia Rodoviária Federal. Pode falar, Gasparim.
Não, eu faço as minhas palavras, o que o Iago acabou de falar, tá? Realmente, vamos olhar o pessoal que olha o lado positivo, e parabéns à Ana, né? E à filha. E vou rogar uma praga, né, Ana? A lembrar que a tua filha nunca mais vai esquecer, né, desse momento que ela viveu na festa da uva. É um aprendizado para o resto da vida.
Perfeito. O Álvaro dos Reis, do bairro Sagrada Família, colabora com a gente também com a sua opinião, dizendo que ele já visitou os pavilhões da Festa da Uva nesse ano, nessa edição. E para o momento que estamos vivendo de pandemia, a festa está, sim, muito bem obrigada, organizada, tudo transcorrendo dentro do normal. Depoimento do Álvaro dos Reis aqui, fazendo coro ao que vocês estão dizendo. 11h44, vou pedir licença então aos nossos convidados, bem rapidinho, para eles tomarem uma aguinha. A gente faz um intervalo e, na sequência, aqui, menos de 3 minutinhos, a gente já está de volta. Retomando aqui o programa, nós temos tantos assuntos para falar. Um deles, com certeza, o destaque aí é a Festa da Uva. A audiência continua participando. Carlos Alberto diz o seguinte: olha, eu acho a Festa da Uva importante para a economia de Caxias do Sul, mas também acho que as pessoas devem apresentar aí a carteirinha vacinal, porque ainda temos que ter os protocolos, né? Porque a pandemia não acabou. É a informação, é o recado do Carlos, do bairro Cruzeiro. E, obviamente, ele se refere aqui, né, ao pedido recentemente divulgado, confirmado, que a Prefeitura de Caxias do Sul está entrando com uma solicitação junto ao governo do Estado para derrubar, né, para que não haja mais a obrigatoriedade da apresentação da carteira vacinal. Isso não quer dizer que esteja excluído de fazer a vacina, né? Muito pelo contrário, mas apenas a exigência formal obrigatória. Que Caxias do Sul, a informação que temos é essa. Vamos retomar aqui o debate, vocês querem mencionar alguma coisa? Embora a gente já tenha discutido sobre essa questão, né?
É, acho que nós podemos avançar, porque a gente não vamos conseguir mudar, e acho que é o respeito que a gente tem que ter também a regras.
Né? Lá atrás foi pactuado tudo isso. Então, se eventualmente, até hoje, a regra é tal e muda a regra, bom, ok, então está mudando a regra. Né? Mas eu não posso mudar a regra por mim só. Existe todo um método, né, para que isso aconteça. Então, sim, vamos em frente.
Pois não.
Beverly, o desconforto do passaporte, na verdade, é a demora. Tá? E aí eu peço de paciência às pessoas, porque você vai com uma família com 4 pessoas, ou você abre o sistema no momento, lá na hora e tal. Então, é moroso, sabe? Eu vi também na reunião almoço da SIC, quarta-feira, que foi exigido, a demora é difícil, né? E às vezes você pega lá o Gasparinho, o Cuiabo, que tem uma certa dificuldade em mexer no sistema, e você tem que ficar na fila ao lado e pedir ajuda lá para os universitários. Então, é nesse ponto, o desconforto do passaporte não é tanto de, a pessoa não se vacinou. Não, eu diria que a maioria que compra lá já está vacinada. O problema todo é o desconforto de ter que entrar no sistema ou abrir no momento. Então, é isso a reclamação que eu vejo lá nos pavilhões.
Saindo um pouquinho desse assunto e avançando, Caxias do Sul está aí com uma novidade, né? Que é o Programa de Incentivo Fiscal Caxiense para Empresas de Tecnologia, o Inova Caxias, que deve cortar pela metade o imposto sobre serviços. Vale ressaltar que nós temos aqui várias empresas que são caxienses mudando a base territorial justamente pela questão de busca por incentivos fiscais. E não precisa ser tão longe assim, né? Tem gente, empresa mudando para outros lugares, além das fronteiras do Estado, mas tem também empresas mudando da fronteira do município apenas em busca de incentivo fiscal. Tem sido aclamado, eu sei que um grupo já vem aclamando em Nova Caxias, eu sei que também há aí uma tentativa, digamos assim, né, da prefeitura de ter mais setores que possam receber esse incentivo. É uma coisa a ser comemorada ou também tem que ficar atento para a questão do cofre público, né, o que pode, o que não pode, até onde pode essa margem de atuação?
Bem-vindo, eu vou falar aqui em meu nome. E alguém que trabalha há mais de 40 anos na área de tecnologia. Um dos segmentos que está sendo beneficiado com relação ao ISQN. Né? Eu sobrevivi durante todo esse tempo pagando 4%, ou pegando o valor dividindo por 4,1666 para poder chegar ao valor final do produto. Então, me parece assim, poderá fazer falta até para a prefeitura essa redução do valor, né? E não, como diz o professor Gasparin sempre, né? Não existe almoço de graça, né? Então, me parece que não vai cheirar nem feder, que nem a gente diz, né? Eu acho que é apenas uma ação, uma simbologia política, esse é o meu entendimento. Porque se nós sobrevivemos todo esse tempo trabalhando em Caxias do Sul, pagando 4%, por que agora reduzir para 2? O que que isso ganha? Vamos ganhar o quê? Se isso fosse passado para o preço final do produto do consumidor, puxa vida, até vai, né? Agora, trabalhar com 2% em cima de um imposto é onde que é um dos benefícios, é um dos impostos do município, ele abrir mão? Não sei. Não, para mim não vai mudar nada.
Eu concordo com o Cuiabo, eu acho que o Bebe é mais simbólico, tá? Eu acho que nesse simbologia, né? Não vai atrair, mas o que faz realmente a empresa permanecer em algum lugar é o ambiente, né? Eu acho que o ambiente é mais importante do que qualquer outra coisa. Quanto à troca para outra cidade de empresas, que inclusive está na imprensa hoje, eu não me preocupo com isso, tá? Porque eu acho que não podemos criar ao redor de Caxias cidades dormitórios. Isso não é bom, tá? Porque o que me preocupa é quando você começa a perder empresa para outros estados e cidades muito longe. Agora, lembrar, né, que quando você fala em redução de impostos de alguma cidade ou do povo, nós temos que acabar com uma coisa chamada guerra fiscal. Isso é terrível, né? Então, quando você, às vezes, né, o problema de importação, de exportação, isso talvez afete mais o empresário do que propriamente esse valor. Mas, novamente, eu acho que é um valor de simbologia. É uma maneira de dizer o seguinte, ó, nós estamos aqui, estamos ouvindo vocês, estamos tratando vocês com um ambiente melhor e não de fuga. E lembrar, né, Cuiabo, que talvez grandes empreendimentos, aí realmente os 2% representam, né? Porque hoje... E lembrar também, né, Cuiabo, que você trabalha na informática hoje, você perde funcionários que estão aqui em Caxias trabalhando para um grupo indiano, né? E você pode ter funcionário hoje grupo indiano. Então, esse problema da tecnologia hoje, você o limite não está mais na fronteira do município, né, Beverly? O futuro realmente ele é diferente, né? Então,
é isso aí.
Há poucos dias nós tínhamos, eu estava vendo que Caxias tem centenas de vagas abertas para esse mundo tecnológico. Então, o pessoal está contratando. Você imagina você perder um funcionário para uma empresa americana, o cara aqui em Caxias, o cara trabalhando em Caxias, funcionário de uma empresa dos Estados Unidos e recebendo em dólar e gastando em reais. Então, a preocupação maior como empresário hoje não é só os 2%, é esse mundo maluco que nós estamos vivendo.
Beverly, só para exemplificar ainda mais, da impressão que de tantas formas de gestão que nós podemos encontrar para melhorar a vida das empresas e a vida das pessoas, que nós fomos lá como se no final da refeição nós estivéssemos dando bola se o palito está dentro do invólucro, está solto na mesa. Então me parece que assim, é muito pouca coisa, é muito simbolismo, isso é política, não é gestão.
Ok, tá, dado o recado, a opinião de vocês, a Salete, ela, sobre a questão ainda do passaporte vacinal, né, que é um dos assuntos do dia também, ela diz que sim, ela concorda, né, que tem que ter muita paciência, porque como formam-se filas, é isso aí, na opinião dela, tem que ter a paciência, a fórmula do momento é a paciência. Tem uma ouvinte aqui, que eu entendo que deva ser alguém da área da agricultura, mas é a primeira vez que ela nos passa recado, não tem aqui o nome, eu vou passar o recado, tá, o final do telefone é 0601, essa pessoa diz o seguinte, ela acha um absurdo dos absurdos, a exigência do passaporte vacinal nos pavilhões. Diz, eu sou agricultora, trabalho de sol a sol, né? Decidi não fazer a vacina, mas faço uso dos outros, enfim, equipamentos, né, de proteção com máscara, o álcool gel, né? E acaba que foi barrada ali para entrar na festa da uva. Ela que é, segundo a opinião dela, como uma agricultora, uma representante típica de alguém que deveria estar na festa da uva, não pôde entrar em função da exigência do passaporte vacinal. Então, ela expõe aqui a indignação dela também. Seguindo o assunto aqui, que nós já falamos bastante disso e respeitando as pessoas que participam, a gente ainda tem um assunto importante entre os que nós conversamos aqui, que tem a ver com a primeira troca, né, no escalão, no primeiro escalão da Prefeitura de Caxias do Sul. Nessa semana nós fomos aqui avisados, né, nossa comunidade, de que o prefeito fez então a troca da diretora-presidente da Codeca, Helen Machado, que deixou o cargo, na verdade já foi anunciado, mas a oficialização, de fato, a efetivação acontece em março. Assume a função administradora de empresas, Maria de Lourdes Fagherazzi, que vem aí da iniciativa privada, e a Helen deverá, então, assumir a Secretaria de Gestão e Finanças, na verdade, não é bem uma substituição, né? Porque, na verdade, a Secretaria de Gestão e Finanças, ela tinha a função também de parcerias estratégicas, e ela foi rachada ao meio, dividida, então, Gestão e Finanças fica com a Helen, e o Maurício Batista, que era, então, Maurício Batista da Silva, que era da Secretaria de Gestão, Finanças e Parcerias Estratégicas, fica mais com a parte de Parcerias Estratégicas, é uma aposta que o governo municipal faz em atuação mais focada nessas duas áreas, Gestão e Finanças, com a Helen, que sai da Codeca, e o Maurício, que fica, então, com Parcerias Estratégicas. Ou seja, troca de peças, né, no primeiro escalão do governo. Não sei se era esperado, mas a gente já ouviu já um zum, 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 em função das dificuldades que a Codeca vem enfrentando, né?
Olha, Beverly Gasparini, ouvintes de casa, aí está a grande diferença, e às vezes as pessoas que saem da iniciativa privada têm alguma dificuldade no poder público, porque enquanto que a iniciativa privada existe algo chamado organograma, e esse organograma é seguido à risca, porque por competência, né? Lá na área pública, lá no poder público, ao invés de ter um organograma, tem um comodograma. Então, às vezes, as pessoas são acomodadas por A, por B, por C, né? E fica sobrando para as pessoas no individual, né? Quando, na verdade, o que está acontecendo agora, provavelmente, seja uma acomodação, né, de pessoas em cargos, não é? E não obrigatoriamente em competências. Então, fica uma preocupação que o prefeito é livre para fazer o que ele quiser. Afinal, porque ele é o timoneiro desse time de gestão. Agora, nós podemos ter a nossa observação, que o que está acontecendo é uma acomodação de pessoas em cargos públicos e não pela competência.
Agora, senhor, eu volto, senhor, como a máscara, ou seja, o atestado de vacina na festa da uva não é o presidente da festa que tem o poder de deixar ou não alguém entrar na festa da uva, eu quero acreditar que a força do corporativismo não seja o responsável por essas trocas, tá, Cuiabá e Beverly? Que realmente o futuro da Codeca vai estar realmente obscuro. Então, eu quero acreditar que realmente é por competência, sabe? Agora, que a Ellen, em termos de administrar o currículo dela, como profissional, é nota mil. Agora,
até pelas empresas que ela já passou, né?
Isso, agora, Cuiabá, infelizmente, né? O corporativismo, às vezes, né? E mesmo na prefeitura, quando a gente fala, não, mas o prefeito, é aquele negócio, todos os problemas do Brasil é do governador, é do presidente da república, é do prefeito. Não, o poder público, as fontes do poder, tem muito mais poder do que propriamente, às vezes, aquela pessoa que foi eleita, tá? Porque tem o poder da caneta. E eu rogo a Deus que essa troca não esteja por trás o corporativismo, não só da pessoal da Codeca, mas de todos os outros órgãos, tá? Ou seja, esse pessoal tem um poder, eu diria, muito maior do que a própria presidente. Então, eu rogo novamente, né, para o bem da Codeca e para o bem de Caxias, que essa mudança não tenha sido ocasionada pela força, né, dessas pessoas que falam tanto em mudanças, mas não querem mudar.
Olha, gente, 12:01, a gente chegou ao final do programa, a gente falou de muitos assuntos, óbvio que muitos deles se interligam entre si, né, acaba formando um pano de fundo nessa semana em Caxias do Sul ou, enfim, né, no Brasil e mundo. Eu queria que vocês, em 30 segundos, pudessem fazer uma amarração final do que ficou para vocês de importante como recado final da nossa conversa de hoje.
Olha, a simplificar tudo o que nós falamos significa o seguinte: estamos num momento de muitas mudanças e nós temos que perceber e aceitar a mudança, né? Ou perceber a mudança como algo que vai fazer com que nós possamos evoluir. E nós desejamos uma semana maravilhosa a todas as pessoas e um convite. Se você ainda não foi prestigiar a Festa da Uva, vá, vale a pena.
Obrigada, Cuiabá, pela presença, Gasparim.
E prestigiem a Festa da Uva, afinal de contas, lá a maioria, eu diria que precisamente da comissão comunitária, todos são voluntários, tá? Então, vamos dar, assim, um abraço neles, afinal de contas, são pessoas voluntárias que estão lá, têm o seu trabalho, estudam, têm sua família, mas se dedicam a fazer algo a mais para a sociedade. Parabéns a toda a comissão comunitária, parabéns à Festa da Uva, sucesso!
Obrigada, Gasparim, também, uma boa semana a todos. Muito obrigada, até a semana que vem. Tchau, tchau!
Tchau, tchau!
Tchau!
12:02, assim a gente encerra o programa Tá na Pauta de hoje, com estes, né, que representam o setor privado em Caxias do Sul, comendador Luiz Antônio Cuiabá, CEO da TopDown, especialista em tecnologia da informação e da comunicação, ligado ao movimento varejista, junto com ele, Vanir Gasparim, que também é empresário ligado aí a movimentos sindicais em Caxias do Sul, uma das forças vivas da cidade. A temperatura vem subindo, 28 graus, já bateu aqui a marca dos 28 graus, 12:02, a todos, muito obrigada pela companhia. Quem gosta do programa, quem quer acompanhar, quem quer recapitular, ouvir alguma coisa, ele fica disponível no podcast da Tua Rádio São Francisco, no site em tuaradio.com.br. Assim a gente fecha o programa de hoje. Na sequência vem a mensagem Um Olhar Diferente, ou logo mais, ou No Ponto, servindo a notícia com as principais informações do dia, o repórter jornalista Pablo Ribeiro e a equipe de rádio jornalismo da Tua Rádio São Francisco.